O som dos talheres tilintando nas porcelanas atravessava as gargalhadas pós-almoço, enquanto a família Nightingale terminava a sobremesa com seus convidados. As histórias da corte da Rainha Vitória contadas por Sidney Herbert, um amigo influente da abastada família, entretinham a todos. As espessas suíças brancas de William Nightingale acompanhavam o movimento das bochechas que coravam com as risadas. Sua esposa Frances, Fanny para os íntimos, era mais contida. E a filha do casal, a jovem Florence, que costumava participar das conversas animadamente, naquela tarde, parecia distante. Se aproximava o momento em que os homens iriam para um salão fumar seus charutos e degustar um digestivo, e as mulheres iriam para outro cômodo. Esse era o costume entre os britânicos das altas classes. E apesar de estar acostumada com o ritual, Florence achava uma bobagem aquela divisão. Não que não apreciasse a companhia da mãe e das outras mulheres, mas geralmente tinha mais interesse nos assuntos que se seguiam no salão dos charutos. Política, economia, ciências. Se interessava tanto por alguns daqueles temas quanto qualquer outra pessoa e conversava com desenvoltura sobre eles. Por isso, eventualmente conseguia quebrar a tradição e participar das conversas com o pai e os convidados depois dos almoços festivos. Mas naquele dia não estava pensando nisso. A cabeça estava em Richard, o pretendente com quem namorava já fazia 9 anos. Gostava dele, e os poemas que escrevia para ela frequentemente a emocionavam. Até acreditava que Richard Monckton Milnes tinha mais talento para a poesia do que para a política com a qual sonhava. Mas vê-lo discursar apaixonadamente em defesa de mais justiça social também era comovente. Tinham em comum o olhar generoso para com os menos afortunados. Enquanto começavam a se levantar da mesa, ouviram o galope de um cavalo que tinha adentrado na propriedade. Espiaram pela janela e viram que era Richard, que chegava montado em um puro sangue cinzento. Interrompeu o trote da montaria a cerca de 15 metros da casa e acenou para a janela. William e Fanny acompanharam Florence até a porta para recebê-lo. Ele era 11 anos mais velho do que Florence, uma diferença de idade relativamente pequena para os idos de 1830. Mantinha uma excelente relação com os Nightingale. Tanto o pai quanto a mãe de Florence nutriam afeição por Richard e faziam gosto do namoro da filha. O senhor Nightingale, que tinha ensinado idiomas, matemática e filosofia para Florence e valorizava a cultura, achava que ela precisava de um homem inteligente como Richard. Frances também gostava do namorado da filha, mas achava que aquela corte estava se prolongando demais. Ansiava para que a filha se casasse logo. Queria que Florence cumprisse o destino das boas moças da época o mais rápido possível. Florence recebeu Richard com um sorriso. O jovem cumprimentou a família e perguntou se podiam passear pelo jardim. O senhor Nightingale assentiu, e os dois saíram lado a lado. Fazia sol, e a temperatura amena do meio de uma tarde de primavera realmente era convidativa para um passeio ao ar livre. Caminharam conversando ao som do canto dos pássaros. Richard falava um pouco mais rápido do que de costume. Andaram até a sombra de um grande carvalho, provavelmente mais velho do que a casa no centro da propriedade. Quando pararam, Richard tomou as mãos de Florence entre as suas. A jovem sorriu e ele a olhou profundamente nos olhos. Trouxe um poema, disse tirando um papel enrolado do bolso da jaqueta. Em seguida, começou a ler. Florence, estrela do meu deleite, cujo brilho resplandece como farol da noite. Em teu olhar gentil e doce postura, vejo uma alma verdadeira, tão nobre e tão pura. Tua sagacidade e sabedoria, graça e charme, teu toque gentil e bálsamo suave. Tudo isso e mais conquistou meu coração e o colocou acima de toda a razão. Ó Florence, seria eu afortunado se pudesse ser aquele que compartilha a vida contigo ao alvorecer. Caminhar contigo lado a lado e te amar em qualquer lugar debaixo de um céu estrelado. Os olhos de Florence estavam cheios d'água e seu rosto enrugado. Richard pousou o joelho na terra, levando a mão ao bolso, de onde pegou um anel com uma pedra que brilhava ao sol como uma estrela, e oferecendo a aliança a Florence, a pediu em casamento. Uma lágrima correu pela face da jovem, que baixou os olhos, e ao erguê-los novamente respondeu: "Não, não, Richard, eu não quero me casar."
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação: Gabriel Fonseca. Episódio de hoje: Desafiando Padrões. Uma história sobre Florence Nightingale.
Florence explicou ao pretendente que não era um problema com ele, por quem tinha grande apreço. Gostava de verdade de Richard. Talvez até o amasse. Mas na sociedade em que estavam, acreditava que o casamento tiraria sua liberdade e a impediria de realizar seu projeto de vida. Não se conformava com o papel reservado às mulheres no período vitoriano. Casar, ter filhos e ser submissa ao marido. Não queria ficar restrita às conversas sobre amenidades que via sua mãe repetir. E foi sua mãe a primeira a saber da recusa de Florence. Francis não acreditou naquilo. Richard era um ótimo partido. Os dois se entendiam. Era um par perfeito para Florence. Não conseguiu conter a decepção e gritou com a filha. Mas Florence não se curvou à vontade da mãe. Não toleraria mais ser podada em seus sonhos. Tinha desistido da matemática, que era uma de suas paixões, porque a família não achava que aquela era a carreira para mulheres. Mas não iria se casar e viver uma vida que não era a que desejava apenas para seguir os padrões sociais ou agradar a família. Tinha recebido um chamado de Deus e sabia qual era seu destino agora. Depois de ver as condições degradantes dos doentes em um hospital no Egito, durante uma viagem com o pai, alguma coisa havia despertado dentro de Florence. E um dia, sentada em um banco perto de onde negara o pedido de Richard, tinha recebido uma mensagem de Deus. Seria enfermeira. Tinha apenas 16 anos na época. Desde muito nova, gostava de cuidar de animais feridos e crianças menores. E agora, sabia que seu destino era cuidar de doentes e feridos. A mãe de Florence não se convenceu. O tom de voz ia se elevando em repetidas negativas. A filha podia até ter dispensado o atual pretendente, mas iria se casar, ter filhos e cuidar da casa como faziam as moças de boa família. Tinha recebido uma boa educação numa das melhores escolas de Londres, junto com dezenas de outras moças. Não iria permitir que a filha se desvirtuasse, influenciada pelos ventos de feminismo que sopravam do outro lado do Atlântico. A culpa era do seu marido, o pai de Florence. William Nightingale não tinha nada que ter ensinado filosofia e matemática para a menina. Ela sempre fora contra. Eram assuntos que em nada contribuíam para o que se esperava de uma mulher naquela época. Com a elevação das vozes, o pai entrou na sala. As bochechas estavam vermelhas como maçãs maduras, contrastando com as suíças brancas. Tentou entender o que estava acontecendo e se decepcionou ao saber que Florence tinha recusado uma proposta de casamento de Richard. Florence argumentou que perdia um amor para ganhar sua liberdade. Na verdade, a ideia de casamento nunca tinha sido uma tentação para ela. Não queria se limitar a ser bela, recatada e do lar. Contou do sonho de ser enfermeira. Lamentou ter aberto mão da matemática que tanto amava por causa da pressão familiar. E estava firme em seu propósito. Mas a enfermagem era uma profissão mal vista, relegada a mulheres de má fama ou exercida por ordens religiosas. Não era trabalho para moças bem-nascidas. Como poderia permitir que sua filha se enfiasse em hospitais sujos e mal cheirosos, repletos de desqualificados? As altas classes se tratavam em casa, com médicos de família. Mas a filha era eloquente e ele admirava a inteligência de Florence desde que ela era uma menina. Pediu um tempo para pensar e conversar com a esposa. Florence saiu da sala de supetão, batendo a porta atrás de si. — Em pouco tempo ouviram que a filha tinha ido para a sala de música onde tocava Chopin ao piano. Parecia que ela se acalmava com aquilo e o efeito nos pais era semelhante. Depois de conversarem, chamaram Florence para retomarem o assunto de forma mais calma. Florence desfiou todos os seus argumentos. Era extremamente convincente e falou com tanto brilho em seus olhos e com tanta inteligência em cada frase que William e Francis começaram a se dobrar e, por fim, concordaram com o plano da filha. Florence poderia seguir seu sonho. A jovem queria estudar para tornar-se enfermeira, coisa que não era comum a quem exercia aquela função na época. Mas como a família era bem relacionada, Florence conseguiu assistir aulas de anatomia e outras disciplinas que julgava importantes para sua formação. Completou seu aprendizado estudando no Egito e na Alemanha, além de em Londres, na Inglaterra. Alguns anos depois, Florence já atuava profissionalmente, tinha fortes convicções e navegava com destreza entre figurões da política britânica. Em 1853, estourou a Guerra da Crimeia, em que russos e britânicos se enfrentaram. As histórias terríveis da guerra iam se acumulando ao longo do ano. Ao ouvir os relatos que chegavam sobre os hospitais que recebiam os feridos do campo de batalha, Florence se arrepiava. Precisava ajudar. Tinha o preparo para aquilo. Sabia que tinha. Colocava a cabeça no travesseiro e ficava pensando. Tinha que arrumar uma maneira de empregar seus conhecimentos para ajudar. Ir para lá. E teve a ideia de conversar com seu amigo Sidney Herbert, que tinha se tornado secretário da guerra. Conversaria com a própria Rainha Vitória se fosse necessário. Na manhã seguinte, mandou um mensageiro verificar a disponibilidade de Sidney para recebê-la. O rapaz não tardou a voltar com a resposta de que o amigo poderia conversar com ela no início da tarde. Florence preparou seus melhores argumentos e montou uma estratégia para convencer Sidney. Chegou ao escritório do amigo com um vestido simples, mas elegante. Após uma rápida introdução, conduziu a conversa para onde queria. Queria apoio para recrutar uma equipe de enfermeiras e partir para os hospitais de campanha. Vidas de compatriotas estavam sendo perdidas às centenas, e ela sabia que podia ajudar com seus conhecimentos. Herbert titubeou. O ambiente perto do front não era nada amigável e não sabia como os generais receberiam aquela interferência. Mas a guerra se arrastava há cerca de um ano e perdiam mais soldados para doenças e infecções nos hospitais do que para as armas dos inimigos. Florence era inteligente e ele confiava no que a jovem amiga dizia. Mas como os pais dela o perdoariam se algo acontecesse? Não poderia permitir. Florence não se dava por vencida e pouco a pouco empilhava argumentos sobre como poderia ajudar a melhorar a situação nos hospitais de guerra. Explicava suas teorias e relatava o que já tinha feito até ali. E Sidney ia sendo convencido gradativamente. No fim, o discurso de Florence lhe inspirou tanta confiança que estava disposto a convencer não só a família dela, como o primeiro-ministro em pessoa. E foi assim que Florence conseguiu o apoio necessário para arregimentar outras enfermeiras. Elas foram criteriosamente escolhidas pela senhorita Nightingale de acordo com suas próprias convicções. Não foi um trabalho fácil, mas em março de 1854, aos 23 anos, embarcava com sua equipe de 38 enfermeiras para cuidar de centenas de soldados feridos. Foram trabalhar no hospital militar que atendia aos feridos na Turquia. Lá, Florence teve que enfrentar a resistência de médicos e das autoridades militares, que tinham dificuldade de aceitar que os métodos de uma mulher poderiam ser melhores do que os deles. Mas com uma combinação de traquejo e costas quentes, graças às amizades nos altos escalões, ela conseguiu dobrar os militares e realizar suas reformas. O hospital era um depósito de feridos que ficavam largados em camas imundas, cobertas com lençóis sujos, em ambientes mal ventilados. Florence implementou uma rotina de limpeza, ventilou os ambientes e deu atenção e cuidado aos feridos. Também cuidou das refeições que eram servidas a eles. À noite, fazia rondas com uma lamparina para dar atenção aos doentes. Escolhera os plantões noturnos porque sabia que o escuro amedrontava os enfermos. isso viraria matéria no jornal The Times, que a deixaria nacionalmente famosa como a Dama da Lamparina. Mas a Dama da Lamparina não era apenas uma cuidadora. Seu talento e gosto pela matemática e estatística foram fundamentais para alguns de seus maiores feitos. Passou a organizar os suprimentos do hospital. Além disso, era rigorosa com os métodos. Anotava os resultados do que fazia e recebia tabelas com números de feridos que entravam e que saíam do hospital, vivos ou mortos. Assim, conseguiu descobrir que seus métodos levaram a uma redução na mortalidade de 43% para 2% e provar cientificamente que a sua enfermagem era eficaz. Não que tenha sido fácil mostrar dados para médicos, políticos e generais que não eram muito afeitos às tabelas. Mas uma inovação criada por Florence não deixou margem para questionamentos. Para facilitar a visualização dos dados, a enfermeira os colocou no que chamou de Diagrama da Rosa, um gráfico revolucionário que pode ser descrito como o primeiro gráfico de pizza da história. Com a ajuda do gráfico para transmitir com clareza a mensagem que desejava, Florence conseguiu convencer o governo britânico a melhorar as condições sanitárias dos hospitais. A descoberta influenciou as práticas de higienização que são adotadas nos hospitais até os dias de hoje. E dessa forma, Florence Nightingale revolucionou a profissão que era estigmatizada quando ela decidiu que a assumiria como vocação e se tornou a fundadora da enfermagem moderna ao colocar ciência e método para exercer o cuidado e a promoção da saúde. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Desafiando Padrões, uma história sobre Florence Nightingale. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente. Manda um e-mail para historias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!